בעזרת השם, דף נון ה' תתודה שפסחים. הסתמנו דף נון ה' הפרימירה לימה בכל מקום תלמידי חכמים. ויג'וון סטונטו כמו אסון עושה מישנה. זה משנה פרקי, נמיד זה פריביסון פל הלכה שתרבליה אין תשע באב. איזה סין קוסטומיס ג'יפרינס, איזה חייזויס כסינס תרבליה, איזה חייזויס כנוס תרבליה. פלטון הקם, אז הפסוד סלו מהחייזויים כסי תרבליה, הפסוד דבי תרבליה. אז הפסוד סלו מהחייזויים כנוס תרבליה, הפסוד נון דבי תרבליה. Porém, fala a Gmaná, o Becoma como também de Rahamim. Em todas as regiões, os também de Rahamim não podem trabalhar, os também de Rahamim têm que demonstrar o sofrimento da perda do Betamigdash mais do que outras pessoas. Porém, conforme Tanaká, mas se a pessoa está numa região que sim se trabalha, fala Tanaká, a pessoa deve trabalhar. O motivo disso é porque se a pessoa não trabalhar, e ele não é um Tamid Raham, pode parecer uma arrogância, a pessoa está se fazendo passar por Tamid Raham. O que não é positivo, fala Tanakam. Para ele falar, Ban Shimon Gambier, Leolam Yase Adam, a pessoa deve sim seguir os costumes dos Tamidei Chachamim e não é uma arrogância. E sobre isso explica o Malemir, mas de repente Shimon Gambier Savar, Loha Eshina Leiora. Será que é o opinião de Ban Shimon Gambier que não temos um receio de uma arrogância com relação a esse aspecto? Verabanan Sabri Haishina Leiora, e conforme Chachamim temos um receio que a pessoa está sendo arrogante? והאיפכה שמינה לאו, vimos as opiniões opostas em outra ocasião, mas sechet brachot, detrando como fala a Mishnah, chatan, com relação ao noivo na noite do casamento. A halakha seria que um chatan, um noivo, não tem que fazer o kriyat shema na noite do casamento, vez que está tarudo, está preocupado, está concentrado na mitzvah do casamento. A halakha é que ao sek, במצווה פטור מן המצווה, הפסוק הסתה אוקופדו קום המצווה, הסתה איזית ג'ודרז מצוות. פורי, פעל המשנה, חתן אם ירצה לקרות קריאת שמה הלילה ראשון קורא, סי ונוי וכסים לאו קריאת שמה, אלי פוג'י ליר. נום פרסם החוגן, ספרתן הקאמה, רבן שמעון גם מלמר, פעל הוסביו, לא כל הרוצה ליטול את השם איתו, לא תודה פסוק כי פגר וצ'יטול ותלמיד חכם, פוג'י פגר וצ'יטול ותלמיד חכם. Isso daqui claramente é uma contradição. Conforme Rabban Shimon Gamliel, temos o receio de arrogância com relação ao noivo, porque com relação à pessoa deixar de trabalhar em Tisha B'Av, Rabban Shimon Gamliel não teve um receio de arrogância. É uma contradição, também é uma contradição da opinião de Tanakama. Com relação a deixar de trabalhar em Tisha B'Av, fala Tanakama, pode ser uma arrogância com relação ao noivo, não temos o receio de uma arrogância. Uma contradição dupla. Responde Amramara Biohan, fala Biohanan, Mochlefet Ashita. Fala Biohanan, existe algum engano? E algum sábio inverteu, se confundiu das opiniões, temos que inverter uma das opiniões das Mishnayot. Continuamos na outra resposta. Rafshisha Beredira Vidyamar, fala o sábio Loteifur. Não é necessário inverter as opiniões. Dirabanan, Dirabanan, Lokash, não é uma contradição da opinião de Chachamim. Por quê? Acha, aqui com relação a deixar de trabalhar em Tisha B'Av, que vai de Kulu Ama Av de Melacha. Mas todas as pessoas aqui na região estão trabalhando, vei o love, e ele não está trabalhando junto com o Samidei Chachamim, mirze que ora, parece uma arrogância. Avalata, porém, com relação ao noivo, que mandekule amakali, todas as pessoas estão lendo o Kriyat Shema à noite, vei o namekali, e também está fazendo como todos, lo mirze que ora, não parece uma arrogância. Fala, drabal shimon megamel, drabal shimon megamel lokash, não é uma contradição do crime de drabal shimon megamel também. Hatam lá com relação ao noivo de Bainan Kavaná. Lá é necessário que a pessoa se concentre no Kriyat Shema, receber sobre si o Olmachut Shemaim, o jugo das mitzvot de Hashem. Ve'anan Sa'adi, nós somos testemunhas de Lamatzikav Nidate, que um noivo não consegue se concentrar bem na noite do seu casamento. Mirzekiora, parece uma arrogância se ele vai sim ler o Kriyat Shema. Avalacha, põe aqui com relação ao trabalho de Shabbat, não me que ora, não parece uma arrogância, porque as pessoas vão pensar, Melacha o deleite, o motivo que essa pessoa não está trabalhando é porque ele não tem ofício, ele não tem um trabalho. O mesmo que ele tem sim um trabalho, está cansado do jejum, por exemplo. Pokhazi, saia e veja, acaba batlana e cabechuva. Quantas pessoas não trabalham durante todo o ano? Isso que a pessoa não trabalhou não parece uma arrogância? Conforme Rabban Shimon ben Gamliel, diferente do que o noivo no dia do seu casamento, temos várias explicações para essas duas opiniões. Continua a Mishnah, Bachamim fala Chachamim. ביהודה היו עושים מלאכה בפסחים. Nas terras de Judá, na terra de Israel, se costumava trabalhar na véspera de Pesach, Ad-Hatzot, até o meio-dia. O Bagalil, no Galil, Loyosim Kolikar, não se trabalhava a partir da aurora. Hala, era na noite da véspera de Pesach, Lebedikat Hametz, a busca do Hametz, Beit Shammai Osrim, Beit Shammai proíbem trabalhar, o Beit Hillel Matrim, Beit Hillel permitem trabalhar, Ad-Netzach Hama, até o nascer do sol. E a Gemara perguntou uma contradição dessa própria Mishnah. Fala uma meikaratana minhaga. No princípio, a Mishnah fala que é um costume não trabalhar na véspera de Pesach até a metade do dia. Lubasov, porém, na continuação da Mishnah, tá nessura. Na continuação da Mishnah, a Mishnah falou que é proibido trabalhar na véspera de Pesach. Como em Betchai é proibido trabalhar à noite, como em Betila é proibido trabalhar só de dia, não de noite. Uma contradição. Resposta: Rabbi Yohanan fala Rabbi Yohanan Lokasha, não é uma contradição. Harabi Meir, Harabi Yudá. Temos duas opiniões dos sábios com relação a isso. Não é uma contradição. Então é como fala a Braita. Amar Rabi Yudá, fala Rabi Yudá. Be Yehudá, nas regiões de Yehudá, na terra de Israel, aí o Sim Elachabe Ave Psachim, se trabalhava na véspera de Pesach, Hatzot, até o meio-dia. O Bagalil, no Galil, e na Nosim Kolikar, não se trabalha na véspera de Pesach. Amar Rabi Meir, fala Rabi Meir para Rabi Yudá. Amar Ayá, Yehudá de Galil Eka. Qual seria a referência de Yehudá e Galil para outras regiões? Ela na Conchinagula Assot Melachá, o sino é uma região que se costuma trabalhar. Se trabalha, uma Conchinagula Shilol Assot, é no sino, uma região que não se trabalha. Não se trabalha, independente de Yehudá e Galil. Prefama-me de que Amar Abimir Minaga, diz o que Abimir interpretou essa Lachá com relação a costumes, o costume de Yehudá é sim trabalhar, o costume do Galil é não trabalhar. E o costume de outras regiões pode ser diferente? Mirklar, se deduz daqui, de Rabi Yudá e Sura que amar. Se deduz que Rabi Yudá pensou em proibir pela Alahá, que no Galil, o sábio se sustenta que é proibido trabalhar pela Alahá, não por costume. E em Yehudá, o sábio se sustenta que é permitido trabalhar na véspera de Pesach. E a nossa Mishnah que fala que é proibido trabalhar na véspera de Pesach, é proibido de Rabi Yudá no Galil. Continua a ver se vale a Biudá, Arba, Samutab, Asset Melachá. Isso aqui, a Biudá sustenta que, em certas regiões, como na região de Yehudá, é permitido trabalhar na véspera de Pesach, até o Hatzot, Beatânia, a Breda fala diferente, a Biudá, mas fala a Biudá, Amenachesh, Bestoshá, Assar. A pessoa está fazendo Nikush. Nikush significa arrancar as ervas que nascem entre as plantações de cereais. Essas ervas enfraquecem os grãos, os cereais. Existe um trabalho chamado Nikush, arrancar essas ervas. Beshloshá Assar, estava no dia 13 de Nissan, dois dias antes de Pesach. Veneikra Beyadon, e a pessoa involuntariamente arrancou uma espiga. Shotla Bemakomatit, a pessoa deve replantar essa espiga numa área úmida. O conceito é que é proibido ter proibido nova colheita até o sacrifício de Minhat HaOmer, o sacrifício de farinha de cevada que era sacrificado no segundo dia de Pesach. Aqui a pessoa estava antes de Pesach, arrancou uma espiga, e proibido ter proibido dessa espiga. É necessário replantar essa espiga para que essa espiga se enraize outra vez no chão até o Minhat HaOmer. Minhat HaOmer só permite a produção que está plantada no momento do sacrifício. A pessoa deve plantar no local úmido, porque uma área úmida facilita a enraização das sementes, das espigas. Vem shotla bimakom magarit, e não deve replantar num local seco. Bem, fala na Bishlosha Sarin. A Bíblia fala que a pessoa está no dia 13 de Nissan. Berba Sarlo, não no dia 14 de Nissan. Deve ser porque que é proibido trabalhar no dia 14 de Nissan. Como podemos falar que o pedido na Biudá é que em Yehudá, na região de Yehudá, na terra de Israel, é permitido trabalhar no dia 14 de Nissan. Se vê aqui que foi um grande Biudá, é proibido. Se fosse permitido falar, a Biudá poderia falar que a pessoa está no dia 14 de Nissan e arrancou essa erva junto com a espiga e vai replantar isso. Ele fala, mas talvez não dê uma prova. Talvez isso que Abidá fala, que a procissão no dia 13 de Nissan é para dar tempo dessa espiga se enraizar. Ele fala, mas não pode ser. Mirdi, no final das contas, chamina lele de Abidá. Escutemos de Abidá, de Amar, que falou, toda plantação, mesmo que a pessoa pega um galho e planta em outra árvore, ou qualquer plantação, se não se enraiza em 3 dias, chuva e na colheita não vai se enraizar mais. Misaka da Tarra, se vamos entender. Arbaça mutabe aset melache, que é permitido trabalhar no dia 14 de Nissan. Lama li estoxaça. Porque a vida tem que falar que a pessoa está no dia 13 de Nissan. Verrai karbisa, verrai mishan mixa shitsa. A pessoa tem o dia 14 de Nissan, que é o primeiro dia. O dia 15 de Nissan é o segundo dia. E o dia 16 de Nissan, em parte até o sacrifício de Mihatam, é o terceiro dia. Então, os 3 dias para essa espiga se enraizar. Mesmo que a pessoa está no meio do dia 14 de Nissan, e a Mihatam era sacrificada no meio do dia 16 de Nissan, temos 2 partes de dias. Primeiro, a Mikzatayon Kekulo, parte de um dia é como se fosse um dia inteiro. Quando você vai falar que o máximo são 3 dias, significa que é parte de um dia, parte de um outro dia e um dia completo é suficiente para enraizar qualquer plantação. Então você vê daqui que é proibido trabalhar dia 14 de Nissan, por isso ele não está nessa situação. Amarava falará, vá, begalil sham. Falava, Rabiudá queria falar de uma forma abrangente, genérica, e queria englobar também as alachot com relação ao galil. No Galil, conforme a opinião de Rabiudá, é proibido trabalhar pela alachá. Essa é a opinião dos sábios do Galil. Por isso, fala Rabiudá que a pessoa está no dia 13 de Nissan, trabalhando, para falar de uma forma genérica, que também se aplica com relação ao Galil, independente de Mahlokot, Berra, Ika, Lelia. Porém, pergunta a pessoa pode fazer o Nikush. Na noite do dia 14 de Nissan, a proibição de trabalhar é só a partir da aurora, não de noite. Amarav Shesh, Padrav Shesh, Kibet Shamai. O motivo que Rabiudá fala que só precisa fazer o Nikush no dia 13 de Nissan é para também englobar e incluir a opinião de Bet Shamai, que fala que é proibido trabalhar na noite do dia 14 de Nissan. Conforme Bet Shamai, a noite do dia 14 e o dia tem a mesma alaha. Ravash, Amaravash tem uma outra explicação. Leulam que Betile, pode ser que Rabiudá se tratasse da opinião de Betile, sim, que é permitido trabalhar na noite do dia 14 de Nissan. O motivo que Rabiudá não se trata na situação é que Endarkan Shepne Adam, Melakesh Balaila, que não é o costume das pessoas fazerem o Nikush de noite, onde a pessoa tem que ver as ervas, enxergar onde essas ervas estão, isso só se faz de dia. Ravina, Ravina tem uma outra explicação. Leulam Be Yehudá, pode ser que você está na região de Yehudá, que é permitido o trabalho dia 14 de Nissan. A pergunta era se trata na região de Yehudá, será permitido fazer Nikush no dia 14 de Nissan, porque na Bíblia fala que você está no dia 13 de Nissan. O Be'ash Rasha, porém, com relação a enraizar espigas, sementes, Har Mikzatayom Kekulo Amrina, Tre Mikzatayom Kekulo Lo Amrina. Mesmo que a alahá é que Mikzatayom Kekulo, uma parte de um dia é como se fosse um dia inteiro com relação a várias alahot. E com relação a Shrasha, enraizar espigas, sementes, Har Mikzatayom Kekulo Amrina, consideramos um dia só com Mikzatayom Kekulo, uma parte desse dia é como se fosse um dia inteiro. Por exemplo, se a pessoa ele fez um Nikush e replantou essa espiga antes do começo do dia 14 de Nissan, temos o dia 14 inteiro, dia 15 inteiro, e parte do dia 16 é suficiente. Treme Tzadeon prende 2 partes de dias que curou Luan, e não consideramos como se fossem 2 dias inteiros. Portanto, se a pessoa vai estar no dia 14 de Nissan e vai replantar, vai ter parte do dia 14 e parte do dia 16, e o dia 15 inteiro não é suficiente para com certeza enraizar essas espigas até o sacrifício de Mihat HaOmer. Por isso, na verdade, se trata que a pessoa está fazendo Nikush no dia 13 de Nissan. Várias respostas para explicar o opinião de Rabiudá. O Rabiudá sustenta que em Yehudá é permitido trabalhar pela Alahá, no Galil é permitido trabalhar pela Alahá, na véspera de Pesach, a partir da aurora. כולג'נועם רב המשנה, רבי מאיר ואיפה רבי מאיר. כל מלאכה שהתחיל בה קודם ל-14, פוגעת את רבי יוקי פסא, קומסו אינסו ג'ה קטורזי, גומרה ב-14, פסא פוניטימינר ג'ה קטורזי ואספרי ג'י פסח. אבל לא יתחיל בה בתחילה ב-14, פסא נדבי קומסר, ונטרבאלו ג'ה קטורזי ג'י ניסן. Ou seja, você está aqui numa situação que a pessoa está numa região que não se trabalha, fala bem meio, a pessoa pode terminar um trabalho que ele já começou diante da véspera de Pesach. Autopixeacholegombra. Mesmo que a pessoa poderia terminar esse ofício, a pessoa não pode começar um ofício novo. Rahamim fala Rahamim. Temos várias exceções aqui a essa proibição de trabalhar numa região que não se trabalha por costume. Shalosh umaniot osim melacha berve psachim. Três ofícios podem começar a trabalhar na véspera de Pesach. Ad chatzot, até o meio-dia. Ve'elu en, essas são as profissões, achayatim, os alfaiates, os saparim, os barbeiros, ve'akovsim e os lavadores de roupas. Rabbi Yossi bar Yehuda Omer falou, sabe o que eles estão entendendo? Afretzanim, também as pessoas que fazem sapatos podem fazer sapatos na véspera de Pesach. As pessoas vão fazer esses ofícios para Pesach. Porém, perguntam para Ibaia Leum, perguntaram aos sábios, Letzorim Ramo Etnan, com relação ao período de Rabi Meir. Rabi Meir se trata que a pessoa está trabalhando, terminando algo que já foi começado antes da véspera de Pesach. Porque precisa para Pesach? Avashelo Letzorim Ramo Etnan, porém algo que não é necessário para Pesach. Afirou Migmar Namelon, porém algo que não é necessário para Pesach, não podemos nem terminar na véspera de Pesach. Essa é a primeira opção. Ou seja, algo que é necessário para Pesach, podemos terminar. Ou Dilma, ou talvez, talvez o que ele se trata é quando a pessoa está terminando algo que não é necessário para Pesach, sim para depois de Pesach. Avaletzorech, por algo necessário para Pesach, atrule, matrilina, talvez, ele concorda que a pessoa pode sim começar a trabalhar na véspera de Pesach, para Pesach, mesmo numa região que não se trabalha na véspera de Pesach. Essa é a segunda opção, que se a pessoa está trabalhando para Pesach, a pessoa poderia assim começar um ofício na véspera. Ou de uma terceira opção é, ben etzorech hamoed, ben shelo etzorech. Mesmo que a pessoa está fazendo algo para Pesach ou não, migmar in atchulelo, a pessoa poderia terminar, mas não começar esse ofício. Temos três opções, não está claro, aprende o MMI. Fala que o Murata chama uma prova de uma braita. A pessoa não deve começar algum ofício na véspera de Pesach. Afilo tzilzukata, mesmo um pequeno cinto. Afilo svachakta, mesmo fabricando uma pequena rede para cabelo. Mas afilo, o que a Brada fala? Mesmo o cinto, mesmo essa rede, lava afilo ane deletzore hamuet. Na verdade, o que a Brada pensa em falar? Que mesmo esses objetos que são necessários para Pesach, Migmarina, Trulelon, só é permitido terminá-los, algo que já foi começado antes, a Trulelon, porém não é permitido começá-los na véspera de Pesach. Michal, se deduz daqui, deixei lo letzorech, que algo que não é necessário para Pesach, Migmarina, Melogamrina, é proibido também terminar esse preparo na véspera de Pesach, como a primeira hipótese, aquelas três que vimos, que se algo é necessário para Pesach, é permitido terminá-lo na véspera de Pesach. Uma região que não se trabalha. Algo que não é necessário para Pesach, é permitido também terminar na véspera de Pesach. Uma região que sim se trabalha, será permitido terminar um objeto que não é necessário para Pesach. Malô, não tem uma prova dessa braita para nenhum dos lados. Leu lá no Deshelolet, Sorechmig, Manami, Gamrina, pode ser que algo que não é necessário para Pesach, poderíamos sim terminar na véspera de Pesach. Assim como vimos com relação ao que sim é necessário para Pesach. O Maia Filo, o que a Brada precisa falar, mesmo esses objetos como um cinto pequeno, como uma rede pequena, não significa que são mesmo esses objetos que são necessários para Pesach. A Filo Aninami desutrinino, mesmo esses objetos que o seu preparo é fácil, de saque da terra poderíamos pensar, a mina, podemos pensar em falar Atchalata Zrig Mar Melachtan. O começo desse preparo desses objetos mínimos é como se fosse o término de um preparo de um objeto mais complexo. Seria o mesmo esforço. Natril Beunam Lechatrila. Poderíamos pensar que podemos começar a fabricar esses objetos na véspera de Pesach? Kamar Shalom Sobrado veio falar que não. É proibido começar a fabricar qualquer objeto na véspera de Pesach. Então pode ser que algo que é necessário para Pesach, se é assim permitido começar a trabalhar na véspera de Pesach, não está claro o que a Breda pensou em falar. Conte até achar outra prova de uma braita para um dos lados. Rebimir me fala, Rebimir, agora Rebimir especifica qualquer trabalho que é necessário para Pesach. Viramos a página. Gomra be'arba'asa. A pessoa pode terminar na véspera de Pesach. Em matar, em qual situação? Besman she'itril ba'kodem arba'asa. A pessoa pode terminar algo necessário para Pesach se foi começado de antes da véspera de Pesach. Avalo itril, a pessoa não começou a preparar esses objetos diante da véspera, kodem arba'asa, no dia 14, lo yatril ba'arba'asa. A pessoa deve começar a fabricar e trabalhar na véspera de Pesach. Mesmo algo que é necessário para Pesach, afilo tzitzul katan, mesmo um pequeno cinto, afilo sfarra katana, mesmo uma pequena rede, você vê que claramente, letzorech ha-moed in, shelo letzorech ha-moed lo, você vai permitir terminar algum trabalho na véspera de Pesach, se algo necessário para Pesach, isso você vê claramente como o primeiro lado daqueles três lados que vimos, da questão com relação ao período de Rabi Meir. Pode ser que, mesmo que a pessoa não precise desse trabalho para Pesach, a pessoa pode terminar esse trabalho na véspera. Isso que a Braita falou, que é um trabalho necessário para Pesach, é por outro motivo. Que o quê? A novidade da Braita é da filo letzorech ha-moed migmar in atchulelo. O que a Breda pensou em falar, mesmo algo que é necessário para Pesach, só precisa ser terminado na véspera de Pesach, não começando na véspera de Pesach. Porém, também algo que não é necessário para Pesach, tem a mesma alahá, como o terceiro lado, esses três lados que vimos anteriormente, não temos nenhuma prova dessa Breda para nenhum dos lados. Continua a Gemara trazendo uma outra prova, Tashma, uma outra Breda. Rebimeir, me fala Rebimeir, como melahá sheila etzorecha moed, qualquer trabalho que é necessário para Pesach, gomra be'arba'asar, pode ser terminado na véspera. Vesheina letzorech ha-moed, em algo que não é necessário para Pesach, assur. É proibido ser terminado na véspera de Pesach. Você vê claramente daqui que a pessoa não pode terminar algo não necessário para Pesach. Ve'osim melachah be'arvei pesachim ad chatzot. E é permitido fazer trabalhos na véspera de Pesach até chatzot, até metade do dia, be'makom shenagun, numa região que sim, se costuma trabalhar, ou seja, a Breda se trata que terminar algum trabalho que foi começado de antes da véspera de Pesach, vai terminar na véspera de Pesach, mesmo que algo não necessário para Pesach, mesmo assim a pessoa pode sim terminar, Makom Shenagu, numa região que sim se costuma trabalhar na véspera de Pesach. Makom Shenagu in, somente numa região que sim se costuma trabalhar, Lonagu, uma região que não se costuma trabalhar, Lon, é proibido terminar um objeto que não é necessário para Pesach. Mishma mina letzorech ha-moed in, isso aqui claramente que só podemos terminar algo na véspera de Pesach se é necessário para Pesach. Shelo letzorech ha-moed lo. Algo que não é necessário para Pesach não pode ser terminado na véspera de Pesach. Numa região que não se costuma trabalhar, porém numa região que sim se costuma trabalhar, é permitido. Mishma mina, isso aqui como o primeiro lado daquelas três hipóteses que vimos. Continua a Hachamim, fala Hachamim, Shalosh umanuyot. Fala que realmente temos três trabalhos que podem sim começar a trabalhar na véspera de Pesach para Pesach. Tana fala Breit Hachayatim, os alfaiates. Por que os sábios facilitaram com relação aos alfaiates? Shekhen Ediot, Tofer Kedar Kobe Holoshemoed. Porque um aprendiz, um amador, pode sim costurar de uma forma simples no Holamoed. As alfaiates com relação ao Holamoed são mais leves que com relação à véspera de Pesach. Mesmo assim, os caminhos facilitaram, falaram que um costureiro amador pode sim costurar no Holamoed, isso aqui que costurar é algo mais leve do que outros trabalhos. Sendo assim, com relação à véspera de Pesach, os caminhos permitiram completamente costurar para a Pesach. Hasaparim, com relação aos barbeiros cabeleireiros, Veakovsin, lavadores de roupas, porque facilitaram. Shekenabam e Medinatayam, porque é uma pessoa que vem de viagem no Holamoed, Veiotzim betalassarim, uma pessoa que foi libertada da cadeia no Holamoed, Mesaprim ou Mechapsim, podem se cortar o cabelo, fazer a barba, o mechapsim pode lavar suas roupas no Holamoed, mesmo que outras pessoas estão proibidos, eles estão permitidos. Uma vez que eles não poderiam fazer isso na véspera da festa, uma vez que Hanim facilita com relação a um barbeiro, com relação a lavar roupa, em certas situações do Holamoed, facilitaram completamente com relação à véspera de Pesach, uma vez que a véspera de Pesach tem alahot mais leves do que o Holamoed. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda me fala, o sábio Afaretzani, mesmo as pessoas que fazem sapatos, podem fazer sapatos na véspera de Pesach para Pesach, porque as pessoas que estão andando até Yerushalayim podem consertar seus sapatos no meio do Holamoed. Sendo assim, os que permitiram também fazer sapatos na véspera de Pesach. A véspera de Pesach tem um nível mais leve do que o Holamoed. Porém, pergunta-me, Maikamilvi, qual seria a marrom que Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, que falou que as pessoas que fazem sapatos podem sim fazer sapatos na véspera de Pesach, e Tanakama que proibiu. Tanakama só citou três ofícios, não quatro. Responde a Maramar Savar, conforme Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, Lemedim Tchilad Melacha Misof Melacha. Associamos, aprendemos isso que seria permitido consertar os sapatos no meio do Holamoed, isso é Sof Melacha. O final de um trabalho, aprendemos o princípio do trabalho, ou seja, fazer sapatos na véspera de Pesach, Misof Melach, isso que é permitido consertar sapatos no meio do Holamoed. Conforme Rabi Yossi ben Rabi Yehuda, essas duas alahot têm uma relação, o Mar Savar, conforme Chachamim, não podemos associar, permitir a pessoa começar a trabalhar, começar a fazer um sapato na véspera de Pesach, diz que é permitido consertar um sapato no Holamoed. São duas halachot independentes. Se machuque de Deus Chachamim, fala a Mishnah. Moshivim shovachin etarnegolim beyudalet. Fala a Mishnah que é permitido colocar galinha sobre os ovos nos ninhos do pombal no dia 14, véspera de Pesach. A Mishnah se trata de trabalhos que exigem certo esforço, mesmo assim é permitido. Vitarnegolet Shebarchai, se uma galinha fugiu do ninho, marzirinotá, devolve essa galinha ao ninho, limkumá, para o seu local. Veimeta, e se essa galinha morreu, moshivina heretartea, se coloca uma outra galinha no local dessa primeira. Outra alacha, gorfim mitaha dragle beimá beyudaret, é permitido varrer o esterco dos animais, debaixo dos pés dos animais, no dia 14, véspera de Pesach. Não é um esforço proibido na véspera de Pesach. O Bamoed, e se estende no Holamoed, Mesalkin al-Tzadim. Se varre esse esterco para os cantos do curral. Não leva esse esterco para um depósito de lixo, por exemplo. Outra situação. Molichim kelim mevim betalman. É permitido levar utensílios quebrados para um empregado consertar. O mevi, trazemos os utensílios consertados no betalman, na casa de um empregado, de um profissional, mesmo que a pessoa não precisa desses utensílios para a festa. A pessoa pode levar e pode buscar na casa de um empregado, não é um esforço proibido na véspera da festa. Fala Agmara, Ashta, fala Agmara, se já aprendemos a nossa Mishnah, o Tuve Motvina, podemos colocar galinhas nos ninhos na véspera de Pesach, a Adure Nibaya, é necessário falar que podemos devolver galinhas que já estavam sobre os ninhos? Seria óbvio que seria permitido? Responde a Amará, é sim necessário falar isso. Amará vai falar, vai seifa ata necholoshemoed. Isso que a Mishnah fala na continuação, que devolvemos galinhas aos ninhos, se está dando holamoed. Holamoed são as fotos mais rígidas, é proibido trabalhar no holamoed, é proibido se esforçar no holamoed também, para é permitido devolver galinhas aos ninhos. Em relação à véspera de Pesach, é permitido também colocar as galinhas em primeira instância sobre os ninhos. A Maravana falava na loxa, quando você aplica que podemos devolver as galinhas sobre os ninhos no Holamoed? Ela tor shloshá de mirda. Isso só que não passou 3 dias desde a fuga dessa galinha. Por quê? Da katelopararh tzimramina. Que a galinha continua com o corpo quente. Quando a galinha está com o corpo quente, está acostumada ainda a sentar sobre os ovos. Porém, se a galinha já perdeu o seu calor, é difícil acostumá-la outra vez sentar sobre os ovos e seria um esforço proibido no Holom Moed. Um outro requisito é que já passou 3 dias que a galinha estava sentada sobre os ovos. Por quê? Porque os ovos se deterioraram completamente. Se a galinha se senta sobre os ovos, depois de botar o ovo, então esse ovo vai ser designado à cria de filhotes, não vai ser designado ao consumo. A pessoa que quer consumir um ovo de galinha tem que tirar esse ovo imediatamente depois que a galinha bota. Então fala aqui, Agmará, temos 2 requisitos. Também não passou 3 dias da fuga dessa galinha e já passou 3 dias que essa galinha estava sentada sobre o ovo, esse ovo se deteriorou, precisamos trazer essa galinha de volta para sentar sobre o ovo, continuar esquentando o ovo para que nasça um filhote e a pessoa não perca esse ovo. Aprende depois do 3º dia, lemidá da fuga da galinha, de parakatsinamina, que a galinha perdeu o seu calor, se desacostumou a sentar sobre os ovos, ou dentro de 3 dias, que a galinha estava sentada sobre o ovo, porque esses ovos não se deterioram completamente. É verdade, se a galinha se senta sobre um ovo, mais ou menos do que 3 dias, já não está tão apropriado ao consumo assim. Porém, não está completamente deteriorado, pessoas menos sensíveis podem sim consumir ovos desses, são ovos mais baratos. Nessa situação, não devolvemos as galinhas no Holom Moed. Uma situação que a galinha perdeu o seu calor, é um esforço muito grande devolver a galinha e acostumá-la a sentar sobre o ovo outra vez. E também numa situação que a galinha não se sentou sobre o ovo 3 dias, e sim menos do que 3 dias, pegamos esse ovo, vendemos por um preço mais barato depois da festa e não devolvemos essa galinha para esquentar esse ovo. Essa é a opinião de Rav Huna. Rabi Ami, mesmo que a galinha se sentou menos do que 3 dias, devolvemos sim a galinha ao ovo em Holom Moed. Por quê? O motivo de Rabi Ami é, uma vez que esse ovo já se deteriorou um pouco, pessoas sensíveis já não consomem ovos desse, Rabi Ami, os Ramim facilitaram para a pessoa pode sim devolver essa galinha e continuar esquentando esse ovo para que nasça um filhote. Você não perca um pouco do preço desse ovo. Eu falo, meu pai, qual é a fonte da marloca entre Rav Huna e Rabi Ami? Mas sabar, conforme Rav Huna, conforme Rav Huna, os ramis tiveram um receio de uma perda grande, ou seja, perder completamente o valor desse ovo. No caso, a pessoa vai deixar um ovo que já foi esquentado por 3 dias por uma galinha, que já está completamente designada ao filhote, porém se a galinha não vai continuar sentada sobre o ovo, não vai nascer um filhote, a pessoa vai perder completamente esse ovo. Nessa situação, os ramim facilitaram. Porém, deve ser no muat, uma perda parcial do valor desse ovo, no caso que a galinha se sentou sobre esse ovo menos do que 3 dias, o ovo se barateou um pouco, porém não se deteriorou. Então fala, conforme Rav Huna, não devolvendo essa galinha, a pessoa deve vender esse ovo por um preço mais barato. O Mara Sabar, conforme Rabi Ami, deve ser moada, mechashash, conforme Rabi Ami, os raminhos sim tiveram o receio de causar um prejuízo para a pessoa, mesmo que seja um prejuízo parcial. A pessoa deve perder parte do valor desse ovo, portanto, deixaram essa pessoa colocar essa galinha outra vez, para que nasça um filhote. Samarruca de Rav Huna e Rabi Ami. Continua. A Mishnah falou que podemos varrer o esterco debaixo das pernas do animal, aparentemente a pessoa vai levar esse esterco para um depósito de lixo na véspera de Pesach. Com relação ao Holom Moed, ela é diferente. Com relação ao Holom Moed, é proibido se esforçar tanto levar esse esterco para um depósito, portanto, varremos esse esterco para os cantos do curral. Vamos até levar uma breve com relação a isso. Hazever, Shebachat, ser o esterco que está no pátio, Mesalkino Torat Zdadin, se leva esse esterco para os cantos do pátio. Shebarefet, por exemplo, o esterco está num curral, Veshebachatzer, ou no pátio, Motsiino To La Ashpa, levamos esse esterco para um depósito de lixo. Aparentemente, com relação a um curral, Alaha muda, uma vez que no curral tem grande quantidade de esterco, a pessoa não tem mais espaço para onde colocar esse esterco nos cantos, a pessoa tem que levar esse esterco para um depósito de lixo. Porém, com relação a um pátio, A pessoa tem sim espaço para varrer esse esterco para os cantos, a pessoa não deve levar esse esterco para um depósito de lixo. E a Gemara vai falar a continuação sobre qual situação se trata aqui, com relação a Chol HaMoed ou com relação à véspera de Pesach. Porém, antes disso, a Gemara pergunta uma contradição da Breta. Haguf HaKash, isso é uma contradição. Amar, a Breta fala no princípio, Zever Shebachatzer, o esterco que está no pátio, Mesalkino Torat Stadim, levamos esse esterco para os cantos do pátio. Na continuação, a Breta fala, Shebaref de Shebachatzer, o esterco que está no curral ou no pátio, Motsiino Torat Shpal, levamos esse esterco para um depósito de lixo. Isso é uma contradição, no princípio falamos que levamos esse esterco para os cantos do pátio, e na sequência, a Breta fala, que levamos esse esterco para um depósito de lixo. A Marabai fala, Bai Lokash não é uma contradição. Kambi Yudai, Kambi Holoshe Moet, fala, Bai não é uma contradição. Isso que a Veda fala no princípio, que levamos esse esterco para os cantos do pátio, está tendo Rola Moet. Que o esforço é proibido. Isso que falamos que podemos levar esse esterco para um depósito de lixo, está na véspera de peso, está falando que o esforço é mais permitido que o Rola Moet. Essa é a primeira resposta, não é uma contradição. Rav Amar vai ter uma outra resposta. Rave Rave Choloshe Moed. Pode ser que toda a Breta se trata com relação a Chol HaMoed. Tem duas situações diferentes. Vai Rik Kemar. Isso a Breta pensa em falar. Ina Sahatzer Kerefet. Se o pátio está na mesma situação do que um curral, com bastante esterco, Motino Tola Ashpa. Levamos esse esterco para um depósito de lixo. Se o princípio da Breta fala, se temos um pátio que não está tão cheio de esterco assim, colocamos o esterco nos cantos do pátio, no Chol HaMoed. Se é um pátio que está como se fosse um refet, como se fosse um curral, então levamos esse esterco para um depósito de lixo. Depende da situação e da necessidade da pessoa. Continuamos. Lirim kelim o mevi'im mi betauma. Podemos levar utensílios quebrados ao empregado para consertar, trazer utensílios consertados para de volta à casa da pessoa. Amarava Varavapa, Badiklan Rava, Rava nos testou. Tna, a pergunta era para os alunos. Morihino Mevin, Kirini Betauma, falou nossa Mishnah, podemos levar e trazer utensílios da casa de um empregado. Afalpi Sheinanet Solehamoed, mesmo que a pessoa não precisa para a festa. Urmino, perguntamos uma contradição. Emevin Kirini Betauma, pediu trazer utensílios da casa do empregado. Vem Roshesh Laen, Shema Ignevum. E temos um receio que alguém vai roubar esses utensílios onde eles estão. Me falando da regra, só leva para um outro pátio, melhor cuidado. Uma contradição direta, nós vamos falar que é sempre permitido levar e trazer utensílios da casa do empregado. E a Traveda fala aqui, é proibido trazer utensílios da casa do empregado? O Meixaninas e os alunos sim responderam. Lokasha não é uma contradição. Kamber Basar, Kamber Holosher Moet. A nossa Meixaninha que fala que é permitido. Em relação à véspera de Pesach, é permitido levar utensílios para a casa de um empregado e também trazê-los. Calma, Choloshe Moed, porém no Chol HaMoed, é proibido levar e trazer utensílios da casa de um empregado. Não é uma contradição. Vei Baite, uma outra resposta seria Ave Abre Choloshe Moed. Pode ser que também a nossa Mishnah também, a outra Breda se trata no Chol HaMoed. Velokash não é uma contradição. Calma, Maminu, Calma, Echeno, Maminu. A nossa Mishnah fala que a pessoa pode trazer os utensílios consertados da casa de um empregado, é porque a pessoa não confia nesse empregado. Sendo assim, a pessoa pode sim trazer mesmo no Chol HaMoed. A Breta fala que não pode trazer o utensílio na casa do empregado, é porque a pessoa confia nesse empregado. Não é uma contradição também. E agora traz uma prova para isso. Vê a Tânia, a prova de uma Breta dessa diferença. Mevim kelim betaumah. É permitido trazer utensílios consertados da casa de um empregado. Kegon hakad e betakadat, como um jarro da casa de uma pessoa que trabalha com jarros, veakos, ou copo, betazagak, da casa da pessoa que trabalha com vidro. Avalot sempre betatzavá, porém é proibido trazer lã da casa de uma pessoa que tinge lã. Velokelim e betauma, e é proibido também trazer utensílios da casa de um empregado. Veimen lo maiochar, e se o empregado não tem sustento para a festa, não tem os cheropes, deve pagar a conta para o empregado, o manichoitzo deve deixar esses utensílios na casa do empregado, é proibido trazer esses utensílios para a casa da pessoa no Chol HaMoed, porque é um esforço proibido. ואם אינו מאמינו, מניחן בבית הסמוך לו. E se a pessoa não confia nesse empregado, a pessoa pega esses utensílios, coloca numa casa perto da casa do empregado. Não deve trazer para sua casa, porque a pessoa não precisa desses utensílios para pensar no caso. Vem o Roche Shema Ignevu, se a pessoa tem um receio que também nessa outra casa vão roubar esses utensílios, Meviam Betsinah Betor Betor. A pessoa leva discretamente para sua casa. Aqui se vê essa diferença entre a pessoa que confia no empregado e não confia no empregado. Se a pessoa confia no empregado, deve deixar os utensílios no rolamento na casa do empregado. Se a pessoa não confia, deve tirar esses utensílios da casa do empregado. É uma prova para essa resposta que os alunos responderam para Rava. Você respondeu a contradição de trazer utensílios da casa do empregado. Depende se a pessoa confia no empregado ou não. Molirim caixa. Existe uma contradição com relação a levar utensílios na casa do empregado. Nossa Mishnah fala que é permitido. Dektane emevi. E a tabela fala que é permitido trazer utensílios no meio do rolamoed. Vekoshken den molichin. Se é permitido trazer utensílios consertados para o rolamoed. Considera proibido levar utensílios quebrados para a casa do empregado. Não precisa trazer utensílios para sua posse no meio do rolamoed. A pessoa pode usar isso, mesmo assim é proibido. Considera proibido levar utensílios quebrados para serem consertados na casa do empregado. E uma contradição da nossa Mishnah, a Mishnah fala que é sim permitido levar utensílios para a casa desse empregado. E lá, Mahvarta, que é de Shanina Meika. Então faz sentido como os Rahim responderam para no princípio. Nossa Mishnah está com relação à véspera de Pesach, que é permitido levar e trazer utensílios na casa do empregado. E a Braita se trata com relação ao Rolamot, que é proibido levar e trazer utensílios na casa do empregado. Isso fala que não é deixar amanhã uma nova Mishnah com novos conceitos, novos assuntos. Por o Radunai Lulam, amém, amém.